Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Luciane Queiroz de Almeida, falar sobre a obra Riscos Ambientais e Vulnerabilidades nas Cidades Brasileiras. Esse programa sai com o selo da Cultura Acadêmica, que está dentro do projeto, né, da própria EG Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da universidade. Luciane, como é que esse assunto surgiu? Ele já te acompanha desde a graduação? Como é que surgiu esse projeto?
Quando foi para elaborar o projeto da tese, já do doutorado, a gente tomou conhecimento da abordagem de risco. Então, a gente começou a estudar a questão do risco e vulnerabilidade associada ao ambiente urbano, ao ambiente urbanizado. Né? A gente sabe que o ambiente urbanizado existe em função da concentração de pessoas, da concentração de serviços, de fluxos e dinâmicas, e isso acaba gerando um aumento também da ocorrência de acidentes, desastres, aumentando assim o risco desse exemplo. E a gente fez toda a seleção lá para a Unesp de Rio Claro e desenvolveu nossa tese lá.
E você organizou o projeto, o raciocínio dentro dele, como é que foi a construção?
É a construção do projeto partiu dessa noção do conceito de risco. A gente estudou uma bacia hidrográfica da região metropolitana de Fortaleza e, na minha concepção, um grande laboratório para estudar esse tema. Né? Lá a gente encontra problemas em relação à ocupação de áreas suscetíveis a processos naturais, como inundações, deslizamentos, conjuntamente à ocorrência de pobreza urbana, né, de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Né? E aí a gente alinhou essa condição empírica da área que a gente escolheu, junto com abordagens que a gente conseguiu trazer da literatura que a gente teve acesso tanto no Brasil quanto no nível internacional. E aí essa literatura nos deu um norte para tratar o tema do ponto de vista, já que a gente trabalha com uma perspectiva geográfica, né? A gente trabalha o tema do ponto de vista da relação sociedade e natureza. Tá?
O conceito de risco que você colocou no começo, até para quem não é da área, você podia explicar um pouquinho o que é esse conceito, por favor?
Claro. O conceito de risco, ele primeiramente, ele é um conceito, é uma construção social. Né? Primeiro de tudo, o conceito de risco ele é atrelado à condição humana. Então, só existe risco se houver pessoas e seus bens ameaçados por algum fenômeno que possa causar dano. Né? Então, só existe risco se houver pessoas e seus bens que podem ser ameaçados. Então, no meio do deserto do Saara, não tem, praticamente não tem risco, porque não existem pessoas expostas. Né? O conceito de risco ele é um conjunto de duas dimensões. Né? Primeiro, a dimensão envolvendo exposição física a algum fenômeno que potencialmente pode gerar dano. Né? Aí podem ser fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis, vulcanismo. Ou mesmo aqueles que mais recorrem no Brasil, no caso de inundações e deslizamentos de terra, e também podem ser fenômenos sociais ou tecnológicos, como derramamento de óleo, de produtos químicos. Né? Esse é o vetor físico do conceito de risco. Isso tem também um vetor humano, né? E aí parte da questão da suscetibilidade que as pessoas têm em termos de características sociais que as tornam mais suscetíveis, né? E em função também da menor ou maior capacidade de se adaptar a esses fenômenos. Então, basicamente, o conceito de risco ele é função do risco, ou seja, do fenômeno que gera o risco e da vulnerabilidade intrínseca da sociedade. Né?
Especificamente a área que você estudou, né, perto de Fortaleza, você podia contar um pouquinho as características dela?
Tá. Lá é a bacia hidrográfica do Rio Maranguapi, né, ela abrange quatro municípios da região metropolitana de Fortaleza. Boa parte do município de Fortaleza pega justamente a área onde a densidade de ocupação de Fortaleza é mais intensa e é uma ocupação específica, né, onde se concentra os maiores bolsões de pobreza da região metropolitana. Então, é uma área densamente ocupada, né, é uma área com desigualdades sociais muito graves, ou seja, pobreza, falta de serviços públicos, né? conjuntamente a isso, a gente tem uma exposição muito forte à ocorrência de inundações, que foi o tema que a gente escolheu para associar a questão da vulnerabilidade social, a exposição ao risco de inundação. Então, nessa área, a gente encontra muitas ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, que deveriam ser preservadas em função de uma imposição legal, ou seja, pelo Código Florestal, e meio de ocupação de área, por exemplo, de várzeas, né, áreas que são suscetíveis a inundações periódicas, né? Essencialmente, é uma área com desigualdade social muito grave. Justamente a isso, no trabalho, a gente abordou principalmente a questão da incidência, né? Ou seja, os espaços na bacia, onde havia coincidência entre os espaços mais expostos às inundações e aqueles espaços onde as desigualdades, a pobreza e a suscetibilidade social era mais intensa. Tá?
Essa área que você mencionou, inclusive, que está exposta a essas questões todas, que
Uhum.
você acabou estudando, nós estamos falando de vulnerabilidade ambiental. Esse é um tema que vem crescendo na academia, por exemplo. Existem atualmente mais estudos, sobre essa questão. É uma área, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo, que é um aluno de graduação, de pós, ela vem crescendo?
Sim. Sim. É pelo menos um tema que no Brasil, pelo menos, ele é novo. Né? Ele é novo porque de certa forma, o Brasil está muito, eu diria, está muito atrasado em relação a outros países em respeito a lidar com o conceito de risco e vulnerabilidade. Né? No conceito de vulnerabilidade, você fica associado a risco porque são duas dimensões que não se separam. Então, no Brasil, na academia, por exemplo, é uma coisa bastante recente. Ela tem surgido principalmente a partir do final da década de 90 até a partir da década de 2000. Então, associado a esse surgimento, né, da abordagem nível acadêmico, também tem questões de ordem prática, né? A ocupação desordenada, né, de cidades, mesmo a degradação ambiental em nível nacional, tem aumentado bastante, né? Eu poderia até associar também, eu não posso dizer com certeza, mas com as mudanças climáticas, isso pode ter agravado a ocorrência de fenômenos naturais intensos, né, que tem ocorrido no Brasil, né? Na mídia, né, isso é muito recorrente hoje, né? É muito mais veiculado esses fenômenos, e esses fenômenos têm se tornado mais graves, né, cada vez mais. Acho que um evento emblemático, acho recente, foi aquele evento que ocorreu em Santa Catarina, né, em 2008, e mais recentemente, em 2011, aquele evento na região Serrana do Rio. Acho que seriam os fenômenos, né, os desastres, acho que poderia até chamar de catástrofe, pelo menos pela quantidade de mortes e pelas consequências materiais e econômicas que ocorreram em função desses eventos. Então, levando em conta essa questão da ocorrência dos fenômenos, isso tem gerado mais notoriedade socialmente, né, em todos os níveis sociais, na mídia, entre o poder público, entre as pessoas de modo geral. Isso, de certa forma, é positivo, o tema é debatido mais. E é uma coisa que é muito negligenciada no Brasil, né? Inclusive, eu tenho escrito alguns artigos sobre a questão da gestão de risco, que é negligenciada no Brasil. Pensando em gestão no sentido de prevenção, né? De tentar prever os fenômenos e tentar criar mecanismos para a prevenção. E no Brasil, atualmente, se faz mais a gestão do desastre, ou seja, a gestão do ocorrido, e não pensar no, na prevenção, no planejamento, né? Então, academicamente é um tema novo, mas em nível internacional ele já permeia a discussão desse tema já desde a década
É isso que eu ia te perguntar, inclusive, em relação a outros países, por exemplo, quais são os
de 80, né?
países que têm maiores estudos, os que são de ponta nessa área?
Pelo menos na minha tese, atualmente ainda continuo pesquisando nessa área. Eu acho que em língua inglesa a gente vai encontrar demais a quantidade de artigos, publicações. Então, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Também o nível da língua espanhola também, tem muita gente pesquisando no assunto na Espanha e na América Latina, né? Inclusive os nossos vizinhos, eu acho que estão um pouco mais avançados no debate teórico e acadêmico do que aqui no Brasil, né? O que eu tenho notado. E também língua francesa também. Foi outra fonte importante de debate que eu encontrei. Então, essas duas fontes principais foram meus mestres. Não que em outros países não esteja sendo debatido. Acho que no Japão também é um tema que é muito mais envolvido, inclusive, em termos de política pública, né? A gente vê, inclusive, na mídia, que lá eles lidam cotidianamente com a questão da gestão de risco, com medidas de prevenção, com exercícios, né, de prevenção de ocorrência de desastres, né? Então, eu não tive acesso à literatura, em função, inclusive, da distanciamento da língua, né? A língua acaba dificultando o acesso aos trabalhos. Mas em língua inglesa já tem muita coisa.
Atualmente, você continua estudando esse mesmo tema? Você vem prosseguindo na busca de assuntos nessa direção ou você mudou um pouquinho o foco?
Não, eu continuo. Depois do doutorado, eu concluí o doutorado em 2010 e logo em seguida eu passei no concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu estou no departamento de geografia, né? E lá eu continuado minhas pesquisas, passei a estudar outros focos, só um pouco do foco de Fortaleza, cheguei a fazer alguns estudos de caso em Recife, em Santa Catarina. Eu estou trabalhando com meus alunos de iniciação científica e mestrado no Rio Grande do Norte, né, Natal e algumas áreas do Rio Grande do Norte, e eu estou preparando o meu plano de trabalho para o pós-doutorado, né? E a ideia é que me possibilitou, em função da tese, recebeu dois prêmios, né? Um da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, considerando a melhor tese de geografia em 2010, e outro prêmio pela CAPES, e a CAPES considerou a tese como a melhor tese de geografia em 2011. E pela CAPES, a gente recebeu uma bolsa de pós-doutorado. Isso me possibilitou o planejamento em relação a conseguir os estudos. Em nível de pós-doutorado, a gente está tentando elaborar um modelo de a elaboração de indicadores de vulnerabilidade em nível nacional para o Brasil, né? Seriam basicamente as nossas pesquisas.
E esse tema da vulnerabilidade, pensando nos alunos, inclusive, né? Eu sei que você atua como professor, ele é um tema que também os alunos vêm recebendo bem, têm demonstrado interesse, até por ser uma questão central, como você colocou no Brasil atualmente.
Com certeza, os alunos têm. Olha, passa também com. Como está sendo bastante veiculado na mídia, isso acaba gerando uma certa curiosidade por parte dos alunos, né? E eu já tenho orientado alunos de graduação e pós-graduação já pelo menos uns 2 ou 3 anos, e a gente percebe que a demanda, os alunos procuram mais, eu tenho até dificuldade de receber a quantidade de alunos que demandam. Claro, no nosso grupo de pesquisa, a gente muitas vezes não tem espaço físico para aportar todos os alunos que têm tido curiosidade e têm tido interesse em pesquisar o tema, mas tem sido bastante interessante ver o quanto o tema tem despertado interesse nos alunos, né? E eu pelo menos falo no âmbito da geografia, que é a minha área de trabalho, mas também eu tenho recebido convites, inclusive, de bancas, né, de graduação, pós-graduação e outras áreas, né, o que acaba demonstrando que o tema está sendo divulgado na maior parte das áreas, né, não só na geografia, mas na área de engenharia, na área do. Já vi trabalhos na área de psicologia, na área de sociologia e outras áreas também. Então, tem sido um tema bastante debatido, sim, entre a graduação e a pós-graduação.
Para terminar, Luciano, eu queria te pedir uma reflexão sobre o projeto em si mesmo, o próprio Engenharia Digital, no momento em que esses livros ficam gratuitamente na internet para download. Quer dizer, como que você vê isso? É uma forma da universidade devolver para a sociedade o conhecimento, de atingir pessoas que a gente nem conhece, né? O que eu acho fantástico. Qual que é um pouquinho a tua percepção do projeto como um todo?
Olha, eu acho fundamental. Eu sou suspeito para falar porque eu sou ex-aluno da UNESP, então, naturalmente, eu tenho uma admiração muito grande pela universidade, pelo papel grandioso que ela tem no estado de São Paulo e extravasando essa influência para todo o país. Tem exemplos de muitos alunos de outros estados, de outras regiões que vão estudar na UNESP, no vários níveis, graduação e pós-graduação. Especificamente sobre o projeto, eu acho fundamental que tenha os veículos de divulgação do que é produzido na universidade. E mais interessante, porque não fica restrito ao meio acadêmico, né? Não só os alunos e a comunidade acadêmica da Unesco têm acesso, mas outras pessoas, né, da sociedade em geral podem ter acesso ao que é produzido na universidade. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente fica meio encastelado dentro dos nossos departamentos, né? E a gente precisa desses veículos para que a população, as pessoas em geral, tenham acesso ao que é produzido em termos de ciência na universidade, né? Isso é muito importante, ter esses mecanismos de jornalismo científico, né? São científica para a população comum, né? Não lida necessariamente ou com a academia. Extremamente louvável o projeto.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Luciane Queiroz de Almeida sobre a obra Riscos Ambientais e Vulnerabilidades nas Cidades Brasileiras. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica no projeto ProPG Digital, com a parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Luciane, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos
Obrigado.
prêmios, parabéns pela
Obrigado.
publicação e até um próximo encontro, tá bom?
Obrigado. Eu agradeço também o convite. É sempre um prazer poder contribuir com o Alberto.
Tá bom, muito obrigado. Grande abraço.
Valeu. Um abraço, viu? Tchau, tchau.